Bom, imaginem a seguinte cena: um bebê nasce bem antes do tempo, tipo com 24 semanas de gestação. Ele passa por todos aqueles desafios gigantescos da UTI neonatal, sobrevive a infecções, problemas respiratórios.
É sempre uma batalha imensa.
Exato, uma verdadeira batalha. E aí, os exames de imagem do cérebro, tipo a ressonância e o ultrassom craniano, voltam com um laudo super positivo.
Tudo limpo, né?
Isso. O hardware neurológico principal tá lá, intacto, sem hemorragias graves, sem nenhuma lesão óbvia. A família, claro, respira aliviada e vai para casa.
É o momento mais esperado por ele, sem dúvida.
Com certeza. Só que, e aqui que a coisa muda de figura, alguns anos depois, lá na idade escolar, essa mesma criança se mostra incrivelmente mais propensa a apresentar sinais do transtorno do espectro autista.
É um descompasso muito intrigante.
Muito. E é exatamente para esses pontos cegos que a nossa análise profunda de hoje vai olhar. Para essa lacuna entre o que a medicina consegue enxergar ali nos primeiros dias de vida e o que o neurodesenvolvimento acaba revelando anos mais tarde.
Olha, é o tipo de cenário que força a ciência médica a repensar totalmente as próprias ferramentas, sabe? A gente tem uma tendência de confiar demais naquilo que dá para fotografar ou medir ali na hora.
Sim, a gente quer ver o problema no raio-x, né?
Exatamente. Mas o desenvolvimento humano, especialmente o de uma criança que nasce meses antes do previsto, não é um evento estático que acaba quando ela recebe alta do hospital. É uma cascata biológica super complexa.
Tá, então vamos desempacotar essa história por partes. A base para nossa exploração de hoje é um estudo bem robusto publicado no Journal of Perinatology no ano de 2026.
Um estudo excelente, por sinal.
Sim, bem focado. Ele se apoia nos dados da coorte Neuro, que, para quem gosta de acompanhar essas minúcias da literatura médica, é um desdobramento de um ensaio clínico gigantesco chamado Suporte.
Abafo, uma base de dados fantástica.
E o foco deles aqui é hiper específico, tá? Crianças nascidas de forma extremamente prematura, ou seja, antes de completarem 28 semanas de gestação.
E o que traz um peso enorme para esses dados é justamente o fator tempo. Não é um estudo transversal que tira só uma foto de um momento isolado.
Eles acompanharam essas crianças por anos, né?
Sim, os pesquisadores acompanharam quase 400 dessas crianças. Eles analisaram os exames de imagem logo após o nascimento, depois avaliaram o comportamento quando elas tinham entre 18 e 22 meses e fizeram um rastreio formal aos 6 ou 7 anos.
É um mapa longitudinal completíssimo.
É um mapa completo.
E o destino desse mapa revela um número que exige uma pausa para a nossa audiência. Aos 6 ou 7 anos, 14% dessas crianças nascidas em prematuridade extrema tiveram um rastreio positivo para sintomas de TEA. 14%.
É um salto colossal de fato.
Para colocar isso em perspectiva, a taxa de vigilância do autismo na população em geral gira em torno de 2,76%.
A diferença é gritante.
É gritante, mas olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui um pouquinho. Quando a gente vê um pulo de quase 3% para 14%, a primeira pergunta que me vem à mente é se a gente não está procurando pelo em ovo.
Como assim? Um viés de observação?
É, tipo, essas crianças prematuras passam a vida inteira em consultórios, sendo observadas com lupa por pediatras, neurologistas, terapeutas. Se a gente procura incansavelmente por qualquer desvio do padrão, não é meio óbvio que a gente vai encontrar mais alertas?
Olha, é uma suspeita metodológica super válida. O viés de observação ou essa medicalização excessiva de comportamentos normais é um risco real quando a gente lida com populações de alto risco.
Pois é, a criança não pode nem ser tímida que já ganha um rótulo.
Mas aí que tá o detalhe. Os pesquisadores não usaram só a intuição clínica ou a opinião de um médico para chegar nesse número. Eles aplicaram uma ferramenta super calibrada, o Questionário de Comunicação Social, que a gente chama pela sigla SCQ.
E o que impede esse questionário, o SCQ, de dar um falso alarme, só porque a criança tem um ritmo mais peculiar, digamos assim?
Bom, o SCQO é composto por 40 itens derivados de instrumentos que são considerados o padrão ouro no diagnóstico de autismo. Ele não pergunta simplesmente se a criança quietinha.
Ele vai mais fundo.
Muito mais. ele foca em falhas estruturais da comunicação social recíproca. Perguntas do tipo, a criança usa expressões faciais variadas para se comunicar? Ela aponta para coisas só para compartilhar um interesse? E não só para pedir uma bolacha ou um brinquedo?
Ah, entendi. Então não é sobre traços de personalidade.
Exato. Uma pontuação igual ou maior que 15 não aponta para timidez. Aponta para um déficit sintomático que é consistente com o TAEA.
Entendi. Então, mesmo que esses 14% não se traduzam automaticamente em diagnósticos clínicos fechados e carimbados por uma junta médica em todos os casos, a discrepância estatística é super real. A fumaça é densa demais para não ter fogo aí.
Sem dúvida. A correlação é forte o suficiente para a gente afirmar que a prematuridade extrema não é só um atraso no cronograma de crescimento.
Ela muda tudo, né?
Ela altera totalmente o ambiente onde o cérebro amadurece. Isso cria vulnerabilidades reais e mensuráveis.
O que muda o eixo da nossa investigação de hoje. Porque se o risco é inegavelmente maior, a gente precisa entender o mecanismo por trás disso. O que no corpo ou na história clínica desses pequenos sobreviventes funciona como gatilho?
Essa é a grande questão.
E o estudo foi lá e destrinchou os fatores de risco neonatais. E olha, a idade gestacional parece operar com uma precisão matemática meio brutal. Bebês nascidos entre 26 e 27 semanas apresentaram um risco 25% menor do que aqueles que nasceram entre 24 e 25 semanas.
É impressionante.
São só 14 dias de diferença, gente.
Para o desenvolvimento fetal, 2 semanas no final do segundo trimestre representam praticamente uma era geológica.
Caramba! E o que acontece de tão mágico nessas 2 semanas?
Nesse período específico, o volume do cérebro fetal está aumentando de uma forma exponencial. A superfície cerebral começa a dobrar, formando aqueles sulcos e giros complexos. E bilhões de conexões sinápticas estão sendo ensaiadas.
É a fundação da casa sendo construída a todo vapor.
Isso. A cada dia que o feto permanece lá no ambiente intrauterino protegido, a arquitetura neurológica ganha mais resiliência. Retirar o cérebro desse ambiente 2 semanas antes significa expor circuitos hiperimaturos a estímulos luminosos, sonoros e dolorosos de uma UTI.
E isso afeta drasticamente como esses circuitos vão se organizar depois?
Exatamente. A sobrecarga sensorial é enorme.
E, além da idade, a análise também apontou para o sexo biológico. Meninos tiveram quase o dobro de chance de apresentar esse risco elevado em comparação com as meninas.
É um dado clássico, né?
É, mas isso apenas reflete aquela prevalência maior do autismo em meninos que a gente já vê na população geral ou a prematuridade dá uma gravada nisso?
Na verdade, é uma combinação das duas coisas. Tem sim a prevalência geral do autismo ser mais diagnosticado no sexo masculino, que é um fenômeno super debatido na neurociência, mas na neonatologia a gente tem o que chamamos de desvantagem masculina.
Desvantagem masculina? Como assim?
É que fetos e recém-nascidos prematuros do sexo masculino tendem a ter taxas bem mais altas de mortalidade e morbidade neurológica quando a gente compara com as meninas da mesma idade gestacional.
Nossa, eu não fazia ideia disso.
Ando mais suscetível a lesões e inflamações precoces.
Mas olha, a peça do quebra-cabeça que eu achei mais intrigante de todas não foi a genética ou a idade. Foram os sentidos físicos, a visão e a audição.
Ah, sim. Essa parte é fascinante.
O estudo aponta que crianças que desenvolveram paralisia cerebral, mas principalmente aquelas com cegueira bilateral, deficiência auditiva severa ou que tiveram um histórico de retinopatia da prematuridade grave, tiveram um risco mais de 5 vezes maior.
5 vezes maior de ter um rastreio positivo?
Isso. E esse é o ponto onde eu acho que a coisa fica realmente interessante, porque é a biologia cruzando com um comportamento de um jeito muito cru.
Com certeza. A retinopatia da prematuridade, ou ROP, é uma condição onde os vasos sanguíneos lá da retina crescem de um jeito desorganizado. Isso pode causar descolamento e até cegueira.
E quando a criança tem o sentido visual ou auditivo severamente comprometido, o impacto no desenvolvimento vai muito, mas muito além de só não enxergar ou não ouvir, né?
Muito além. Afeta a forma como ela se conecta com o mundo.
Eu estava pensando exatamente numa analogia para quem está acompanhando a gente. Se a gente pensar na tecnologia, O nosso cérebro tem uma espécie de software dedicado a ler as interações humanas. É o que muita gente chama de cérebro social.
Uma boa analogia.
Mas um software precisa que os dados entrem, certo? A visão e a audição são os sensores, tipo as câmeras e os microfones, que captam o sorriso de uma mãe, a mudança no tom de voz, aquele contato visual importante.
Sem esses dados, o sistema fica no escuro.
Exato. Se a criança é cega ou tem surdez severa, é como tentar compilar um programa super complexo usando periféricos que estão quebrados. Como que o cérebro social se desenvolve se ele está nessa privação sensorial?
A resposta curta é que ele se desenvolve de uma forma completamente atípica. E a resposta neurológica para isso está em regiões específicas, tipo o sulco temporal superior.
E o que essa área faz exatamente?
É uma área do cérebro super especializada em processar informações sociais. Ela integra o que a gente vê com o que a gente ouve. É ela que ajuda o bebê a entender, por exemplo, que um rosto franzido e uma voz mais áspera significam desaprovação.
Ah, é ela que cruza a imagem do rosto bravo com o som da bronca?
Perfeito, é integração. Se o sulco temporal superior não recebe esses estímulos visuais e auditivos de um jeito rico, consistente e sintonizado, logo ali, nos primeiros meses, ele simplesmente não consegue construir essa rede de integração.
Ou seja, a fiação estrutural pode até ter sido formada lá no útero, mas ela meio que morre de inanição por falta de uso.
O cérebro faz aquela famosa poda sináptica, né? Ele elimina as conexões que não estão recebendo eletricidade, que não estão sendo usadas.
E é aí que o comportamento social no futuro fica todo prejudicado.
O mecanismo é essencialmente esse. A ausência crônica de estímulos sensoriais de qualidade impede o bebê de participar daquelas trocas de reciprocidade social bem precoces.
Aquela coisa do bebê sorrir de volta quando a gente sorri para ele.
Isso, e essa cascata culmina nas dificuldades clássicas que a gente associa ao autismo. Problemas na comunicação social e na interação. Porque, bem, os blocos de construção sensoriais nunca estiveram plenamente disponíveis para ele.
E aqui a gente chega num impasse lógico, monumental dessa pesquisa. Pensa comigo. Se o cérebro social dessa criança prematura está sofrendo essa inanição brutal, se a arquitetura sináptica está se organizando de um jeito todo atípico, isso deveria deixar rastros óbvios, não é?
É o que a intuição clínica mandaria a gente pensar.
Qualquer pessoa esperaria que os exames de imagem do cérebro, aqueles feitos lá na UTI antes da alta, mostrassem essa falha estrutural. O dano deveria estar ali, piscando em neon nas ressonâncias magnéticas.
Essa é a expectativa empírica padrão de qualquer médico. Se tem um desvio tão grande no desfecho comportamental, o exame de imagem inicial deve predizer o problema.
E o que o estudo achou nesses exames?
Eles analisaram os ultrassons cranianos e as ressonâncias magnéticas convencionais de todos esses bebês. E o resultado? Nenhuma diferença. Nenhuma diferença estatisticamente significativa entre o grupo que desenvolveu sinais de TEA e o grupo que não desenvolveu.
Nossa, como assim? Nenhuma?
Nenhuma.
É quase como se o estudo estivesse dizendo que o cérebro de uma criança que vai ter sinais fortíssimos de autismo aos 7 anos parece idêntico aos 30 dias de vida ao de uma criança que não vai ter problema nenhum.
Pois é, as imagens eram praticamente indistinguíveis.
Mas as máquinas não leram o tamanho dos ventrículos diferente? Nenhuma lesãozinha de substância branca a mais? Como que a fundação de um prédio pode estar cheia de problemas e o raio-x da estrutura não mostra absolutamente nada?
A resposta é porque a gente está limitado pela resolução da nossa própria tecnologia diagnóstica. A pesquisa destaca muito que os exames realizados eram qualitativos e convencionais.
Ah, então não é que o problema não estava lá, a gente que não estava enxergando.
Exato. A ressonância magnética padrão é fantástica para identificar catástrofes macroscópicas. Ela mostra perfeitamente uma baita hemorragia, uma área enorme de isquemia, atrofias visíveis a olho nu.
Mas o autismo é muito mais sutil que isso, né?
Muito. A neurobiologia do autismo não mora necessariamente nessas grandes catástrofes anatômicas que a gente vê de cara.
A raiz do problema não é tipo um buraco no cérebro. É a forma como as estradas microscópicas estão se conectando ali dentro.
Precisamente. Voltando à sua analogia tecnológica, que foi muito boa, a placa-mãe física está inteira. Não tem nenhum componente derretido. Mas aquele cabeamento invisível de fibra ótica que passa lá dentro está enviando sinais totalmente fora de sincronia.
Que loucura!
E os autores do estudo levantam a forte hipótese de que, se tecnologias mais avançadas estivessem disponíveis em larga escala na época, a gente veria as anomalias.
Tecnologias do tipo...
Tipo a imagem por tensor de difusão, que mede como as moléculas de água se movem ao longo das fibras nervosas, permitindo ver a microestrutura das conexões, ou uma volumetria quantitativa mais detalhada. Aí sim nós provavelmente veríamos onde está o erro.
Ou seja, nós só não estávamos vendo o problema porque estávamos usando a lente errada o tempo todo. Mas se as fotos do cérebro lá na UTI são meio cegas para prever quem vai desenvolver o risco de TEA, os pesquisadores tiveram que procurar essas pistas no mundo real.
Tiveram que observar a criança agindo.
Tiveram que observar a criança operando ali no ambiente dela. E isso nos joga diretamente para a janela crítica de avaliação que o estudo foca. Os 18 a 22 meses de idade corrigida.
Essa é considerada a janela de ouro do neurodesenvolvimento.
É quando a mágica acontece.
É quando as habilidades mais complexas começam a emergir de forma bem clara. E para decifrar essa fase... O estudo não usou uma métrica só. Eles cruzaram duas formas diferentes de avaliação, o que deixou tudo mais rico.
Quais foram as métricas?
Primeiro, a escala Bayley, especificamente a terceira edição. Ela é aplicada por um examinador super treinado no ambiente clínico para medir numericamente a cognição, o desenvolvimento motor e a linguagem.
Tá. O clássico teste de consultório.
Isso. E a segunda foi a escala BITSIA, que é um inventário super detalhado preenchido pelos próprios pais da criança.
O que faz todo o sentido do mundo, metodologicamente falando. O especialista de jaleco branco, avaliando a criança por 30 minutos numa sala meio esterilizada, vai captar coisas importantes, óbvio. Mas os pais que estão ali observando a criança quando o brinquedo cai, quando a visita chega, ou durante aquela crise de choro homérica no meio do supermercado... vão enxergar umas nuances comportamentais e socioemocionais que o teste padronizado simplesmente deixa escapar.
E foi essa combinação que se provou reveladora. Os dados da escala Bayley mostraram um padrão bem alarmante. No grupo que mais tarde pontuou alto para o risco de autismo, os scores cognitivos e, de uma maneira muito mais acentuada, os scores de linguagem antes dos 2 anos eram significativamente inferiores.
E de quanto inferior a gente está falando?
Para nossa audiência ter uma noção do impacto, crianças que registraram uma pontuação de linguagem abaixo de 70 nessa avaliação tiveram um risco mais de 5 vezes maior de desenvolver sintomas de TEA na idade escolar.
5 vezes maior só por causa do atraso de linguagem. Olha, isso destrói um pouco aquela velha máxima cultural que a gente ouve de que cada criança tem seu tempo, logo ela fala.
É um mito perigoso, né?
Muito, porque historicamente a pediatria e os próprios pais comemoram muito mais os marcos motores. Tem uma festa quando o bebê senta, outra quando ele engatinha, vira evento de família quando ele dá os primeiros passos. E a parte motora é vital, claro.
Sem dúvida.
Mas quando a gente vê o peso esmagador que a linguagem tem, fica muito claro que o atraso na fala não é só um atraso vocal. A linguagem é a principal ponte de concreto para a interação humana, sabe? Se a construção dessa ponte atrasa demais, a criança fica isolada na outra margem.
É uma analogia perfeita. E o que agrava a situação é que a linguagem nessa idade não é só ter vocabulário. Não é só saber dizer água ou mamãe.
Envolve a comunicação não verbal toda.
Exato. Envolve o balbuciar responsivo, o ato de apontar para mostrar um pássaro lá na janela para você, o olhar compartilhado... É a pura intenção de trocar informações.
E quando o estudo cruza esse atraso brutal de linguagem da escala Bayley com os dados da escala preenchida pelos pais, o quadro se fecha.
Se fecha porque os pais já relatavam altos índices de problemas de regulação emocional e uma baixíssima competência socioemocional.
Eles já sentiam que algo estava fora do eixo.
Sim, os pais dessas crianças em risco já notavam, antes do 2º aniversário, déficits em brincadeiras de faz de conta, falta daquela imitação natural, dificuldades em demonstrar empatia ou cooperação simples e até uma tendência ao retraimento.
Ou comportamentos reativos exagerados, né?
Também. O estudo sedimenta muito a ideia de que essa baixa competência socioemocional, medida precocemente, é possivelmente o indicador comportamental mais poderoso que a gente tem nas mãos hoje.
O que nos leva à relevância prática de destacar todos esses dados hoje. Descobrir que marcadores socioemocionais aos 18 meses prevêem riscos aos 7 anos não é só um detalhe acadêmico para ficar num artigo. É uma chave mestra para mudar o futuro.
Sem sombra de dúvida. É para aplicar na clínica amanhã.
Porque a grande tragédia que muitas famílias enfrentam ainda hoje é aquela política terrível do esperar para ver. O pediatra nota o atraso de linguagem, nota a falta de contato visual e diz para a mãe: vamos esperar até os 3 ou 4 anos para ter certeza.
O que é um tempo precioso jogado fora.
Se a arquitetura da interação social está com falhas aos 18 meses, esperar até a idade escolar para começar as terapias é basicamente perder a fase de maior plasticidade que o cérebro humano jamais vai ter na vida, não é?
É exatamente essa a conclusão tática do estudo. As intervenções comportamentais e focadas no desenvolvimento precisam começar logo. Principalmente aquelas que treinam os próprios pais para engajar a criança em respostas sociais e numa comunicação naturalista.
Intervir na suspeita, não na certeza.
Exato. Devem ser aplicadas assim que a suspeita surge, baseada nesses scores baixos de linguagem. Não se deve aguardar o rótulo diagnóstico definitivo do autismo, que muitas vezes só vem de forma inquestionável lá para os 5 anos de idade.
Até porque intervir na janela de 18 meses altera estruturalmente como as conexões neurais vão se consolidar de fato.
Altera a biologia da coisa.
Bom, fazendo um apanhado profundo da nossa exploração de hoje, os bebês que sobrevivem à prematuridade extrema, abaixo de 28 semanas, entram no mundo enfrentando uma probabilidade dramática de 14% de desenvolver sinais associados ao TEA.
Um número que não dá para ignorar.
Nem um pouco. E os fatores biológicos de risco, tipo ser do sexo masculino, cada dia menos passado no útero e principalmente a privação sensorial gerada pela cegueira e surdez neonatais, dificultam muito o acesso do cérebro às informações necessárias para ele construir essas habilidades sociais.
E mesmo que os exames de imagem lá da UTI não consigam flagrar a tempestade se formando, o comportamento da criança deixa um rastro inegável.
Um rastro que exige de todos nós, profissionais e familiares, uma observação que vá muito além do desenvolvimento motor. O foco tem que ser agressivamente direcionado para o atraso de comunicação e para as falhas nas interações emocionais, muito antes da criança pisar numa escola.
E essa vigilância, é bom deixar claro, não é sobre criar estigmas precoces. É sobre garantir um suporte imediato que faz toda a diferença.
Exato. Suporte. Isso tudo nos deixa com um pensamento final muito provocativo para quem está nos ouvindo agora. Os pesquisadores sugerem, mesmo que nas entrelinhas, que intervenções intensivas, focadas na linguagem lá no início da vida, podem não só ajudar a criança a lidar com os sintomas, mas podem potencialmente alterar o próprio desfecho clínico.
Isso é revolucionário se a gente for parar para pensar.
Muito! Porque se ensinar a linguagem social a tempo pode realmente mudar a trajetória do autismo nessas crianças prematuras, será que a gente está prestes a descobrir que o cérebro social humano, mesmo nascendo sob uma vulnerabilidade tão brutal, é infinitamente mais plástico, adaptável e moldável pelas relações humanas do que a ciência jamais ousou imaginar? Fica aí a reflexão sobre o incrível poder da conexão humana.